Papo Pop.
Olá, olá, ouvintes do Papo Pop, internautas aí sempre de olho, né? Sempre com os ouvidos abertos para o que a gente tem a dizer aqui nesse podcast. Meu nome é Antônio Neto e a gente chega aí com mais um Papo Pop. Estou aqui com o meu queridíssimo Elton Bright, né?
Olá, pessoal. Olá, Antônio.
Hoje ele tá de bom humor. E a gente vai falar sobre filmes com temática LGBT, né? Estamos aí no mês da visibilidade, né? Das temáticas LGBTs. E a gente sabe que não é só nesse mês que a gente tem que lembrar dessas temáticas, dar voz a essas pessoas, mas o fato de que estamos no mês torna aí um assunto quente pra gente falar. Então hoje a gente vai bater um papinho sobre esses filmes, não é, Elton?
Isso mesmo. E demais produções que de algum modo representaram todas as pessoas aí, LGBTs.
Pois é, todas as formas de amor são bem-vindas no mundo.
Sim.
Né? O mundo seria muito melhor se todo mundo se aceitasse. Mas eu já quero começar falando de Oscar Winner, porque o filme Moonlight, né, que fez aí um grande escarcéu no Oscar, né, porque a gente teve ali uma situação em que leram o envelope errado, e aí o filme errado ganhou o Oscar, né, que foi La La Land. Mas o filme Moonlight aí, né, de 2016, é um filmaço. E trata aí da história de um jovem negro de um lugar mais afastado, que não é rico, né? E ele é gay, então ele se vê ali entre o momento de se aceitar e descobrir quem ele é. Eu acho muito curioso que nesse filme tem, logo no comecinho ali, uma pergunta, né, que a professora faz pra ele. Eu tô precisando rever, inclusive, porque eu só vi isso por uma vez. Ela faz: quem é você, Kiron? Que é o personagem. E é muito engraçado, porque no contexto da cena, você nem pensa nisso. Mas o filme passa 2 horas tentando responder quem ele é. É muito interessante, é muito bem feito. Pra quem curte cinema, você pode ver ali um storytelling muito bem executado, porque ele se passa em 3 momentos da vida dele. Ele criança, ele adolescente e ele adulto. Então, é incrível. Simplesmente maravilhoso. Não poderia indicar começar esse podcast indicando um filme melhor.
Muito bom, muito bom. Eu vou indicar um drama, Orações para Bob, de 2009.
Pesado.
Né? Baseado em fatos reais. Bob Griffith realmente existiu. E sua mãe, Mary Griffith, está viva até hoje, e graças a Deus aí a favor dos direitos dos gays. E, gente, o filme retrata a vida de Bob e sua relação com a mãe, porque a mãe era uma católica extremamente devota, né? E ela tentava a todo custo curar, entre aspas, o filho de sua condição homossexual. E isso causa um conflito muito grande entre eles, dentro da família também, e acaba culminando num fato triste. Porém, desse fato triste surgem coisas boas também, entendeu? Então não vou adiantar o que é, algumas pessoas talvez saibam, mas eu acho que é um filme necessário. Assim, é um filme de fato, literalmente, para a família, para Sim. qualquer família, suas tantas configurações. É um filme de fato sobre amor e aceitação.
Pois é, se todo mundo que tem preconceito pudesse assistir esse filme, né, pra entender um pouco das coisas, seria muito interessante.
Sim, sim, sem dúvidas.
Inclusive, Elton, eu queria falar sobre um filme que a gente devia ter falado sobre ele no episódio dos Namorados, mas eu esqueci.
Sim.
É um filme super fofo, é um filme muito bonitinho, adolescente, inclusive. Vamos acabar com esse tabu de que filme de temática LGBT não pode ser adolescente, né? Com Amor, Simon.
Lindo.
Ah, esse filme é muito fofo. Muito fofo. E trata da questão da sexualidade dele ali, é quase como um pano de fundo. Porque, na verdade, ele se sente só. E essa é a premissa do filme, né? Ele quer alguém ali pra namorar e tal, mas ao mesmo tempo ele é muito apoiado pelos amigos, pela família, né? É um filme muito lindo, inclusive o livro é muito lindo também. É um dos poucos casos aí que a gente... que o filme e o livro caminham ali de mãos dadas. Tem umas mudanças bobinhas, mas é questão de mídia mesmo. Acho que não valeria a pena ter algumas daquelas coisas em tela. Mas o filme, por si só, ele é muito bonito. E é interessante, né, para você assistir e perceber também que adolescentes são adolescentes em qualquer ano, cultura, sexualidade, em qualquer lugar.
Então, gente, eu vou indicar aqui um filme muito bonitinho também, porém, ele fala não só da parte bacana, mas também da parte azeda, da primeira paixão, do primeiro amor, que é Me Chame Pelo Seu Nome, que
muito
fez
bom.
Muito sucesso, né? Retrata o envolvimento, o romance entre dois rapazes, inclusive, tem até a questão de diferença de idade, né? Porque o protagonista, ele é muito novinho, acho que ele tem 17 para 18 anos, enquanto o outro rapaz com quem ele se apaixona já é um homem maduro.
Uhum.
Mas é muito bonito a maneira que mostra. O final, eu achei aquele final assim.
O discurso do pai dele.
O discurso, né, do pai dele. Então, tem tudo ali, gente. São várias nuances, você tem que estar ligado em tudo, em cada detalhe. Uma mão no ombro é um detalhe.
Isso.
Entendeu? O protagonista tá mexendo numa fruta, é um detalhe também. E tudo isso enfim, faz ser uma trama que tem muito realismo no que diz respeito às primeiras relações.
É um filme sobre amadurecimento, né?
E isso
aborda também o despertar ali dos hormônios do jovem. Então é um filme muito legal. Eu queria indicar um filme nacional, né?
Oba!
Que fala aí sobre um dos maiores poetas que a nossa música já teve e que vai ter, né? Que é Cazuza, O Tempo Não Para.
Muito bom.
Que conta a história do Cazuza, né? É uma biografia, mas como o Cazuza era assumidamente, né, bissexual, então você vai entender um pouco mais a mente do Cazuza, assim como a mentalidade. Assim como você vai entender a mentalidade da época, né? Porque tinha toda essa questão de que as pessoas na época eram um pouco mais retrógradas. O Brasil tinha acabado de sair da ditadura militar. Então, é um filme muito interessante e todos os atores ali estão muito bem, né? Você consegue ter ali uma dimensão muito maior do que foi aquela época. Quem faz o caso é o Daniel de Oliveira, né? E ele tá muito bem no papel. Arrasou perfeitamente. Tem hora que você jura que é o Cazuza, né? De verdade. Inclusive, eles fizeram, né, esse negócio meio documentário. Tem umas cenas que são reais da história, né, do Cazuza. São reportagens e tal. É muito interessante mesmo. Pra celebrar aí, né, a vida desse poeta que, infelizmente, nos deixou tão cedo.
Ótimo. Ainda pegando exemplos nacionais, eu vou indicar aqui Madame Satã.
Maravilhoso.
Não é? Maravilhoso, de 2002, que com Lázaro Ramos no elenco, ele faz o papel título. E, gente, Madame Satã é muito importante, tá? Historicamente, Madame Satã foi uma figura que realmente existiu, né? E era um artista. Alguns até historicamente falam apontam Madame Satã como primeira travesti do Brasil. E é uma história muito interessante, porque Madame Satã era, enfim, o nome verdadeiro é João Francisco dos Santos, e João Francisco era negro, pobre, favelado e homossexual. Então, assim, ele sofria diversos tipos de preconceito, entendeu? Mas marcou na boemia lá do Rio de Janeiro, né, na época em que ele viveu, enfim, com sua arte e nas noites, e é uma figura que marcou muito, e é um filme muito bom, inclusive uma atuação magnífica de Lázaro Ramos, como sempre, arrasando aí nas atuações dos seus trabalhos. E claro, Antônio, não podemos deixar de fora, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né?
Sim.
Um dos filmes mais fofos dos últimos tempos.
Com certeza, inclusive, assim como Madame Satã, né, ele aborda também outros tipos de preconceito, outras minorias que também acabam sendo excluídas da sociedade, né? Porque o jovem que se apaixona por um rapaz, ele é cego. Então, ele convive com diversos tipos de preconceito na sociedade. Então, é muito curioso esse filme. E também, assim como Me Chame Pelo Seu Nome, faz essa conexão de primeiro amor, né? Só que no caso do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um amor mais juvenil, né?
Mais juvenil.
Mas é muito fofo aquele muito filme, fofo. Meu Deus.
É muito fofo, gente.
Tem uma cena que, se você não assistiu, você tem que assistir, né? Que eles estão na bicicleta, que é a coisa mais linda do mundo, né?
Linda.
Eles sentindo o vento no rosto e a liberdade. E é um filme que fala muito sobre liberdade. Então acho que essa cena é muito característica. É simplesmente incrível. Mas eu queria falar também de um documentário, né, que é o Laertes.
Oh, legal.
Que fala sobre a cartunista Laerte, né, que ela assumiu sua identidade após passar esse tempo inteiro se identificando, né, quase 50 anos aí da vida como homem. Então é um filme muito, muito interessante, é um documentário, né, fala muito sobre descoberta. E é muito engraçado que é um tema recorrente nos filmes de temática LGBT, né, Elton? É curioso.
Sim, sim, com certeza. E aproveitando, lembrei de um filme aqui, Antônio, que marcou a década de 90, que é Para Wong Fu, Obrigado, Obrigada por Tudo, Julie Newmar.
Nunca vi.
É um filme que no elenco tem Patrick Swayze, Wesley Snipes e John... Ai, gente, eu não vou saber o sobrenome, mas é John Leguizamo. Enfim, os três fazem um papel de drag queens. Elas chegam numa cidade, uma pacata cidade, sabe? São três drags amigas que chegam numa cidadezinha dos Estados Unidos e fazem um auê lá na cidade, sabe? Tipo, um auê do bem, assim. Elas meio que mexem com toda a rotina, entendeu? Que é muito conservadora, mas o filme trata tudo isso com muito bom humor. É uma comédia excelente. E assistam. Para Wong Fu, Obrigada por Tudo, Julie Newmar. É maravilhoso, super divertido.
Vou anotar a sugestão.
É uma comédia. Ó, só ver Wesley Snipes e Patrick Swayze juntos como drags, assim, eles são perfeitos.
Realmente, viu?
Perfeitos no papel e também representa as drags, né? As drags queens.
Uhum.
E eu acho muito bacana o filme, é bem divertido.
São também uma classe que é muito excluída até dentro do próprio movimento, né?
Sim, sim.
Então, pra finalizar, eu queria indicar o filme aí que fez com que... fez muito barulho quando ele foi lançado, né? Inclusive, ele atrapalhou até um pouco a carreira dos atores que participaram dele, pra você ver o preconceito, né? Como ele é. Então, O Segredo de Brokeback Mountain.
Sim. Né?
Eu acho ele um pouco chato ali no meio da estrutura, ele se perde um pouco, mas eu acho uma obra interessante pra gente entender, né? Que existem vários tipos de descoberta, né?
Uhum.
O filme, ele celebra dois homens que... Ele conta a história de dois homens que se consideravam heterossexuais até ter a sua primeira experiência, né, homoafetiva. Então, é um filme muito interessante e tem aí uma grande atuação, né, do nosso querido Heath Ledger, que teve sua carreira muito prejudicada por esse filme, porque quando ele foi fazer o Coringa, ninguém acreditou que ele entregaria a performance que ele entregou simplesmente porque ele fez O Segredo de Brokeback Mountain. Isso é uma ideia muito idiota que as pessoas tinham, né? E que infelizmente ajudou aí ele a se entregar mais à bebida e às drogas, né? Que ele já tinha esse problema de vício. Mas vou indicar esse filme aqui para as pessoas assistirem e entenderem o mal que o preconceito delas faz ao mundo, né?
Que infelizmente é um preconceito, né, Antônio? Achar que filmes LGBT são promíscuos.
Exato.
Que é um preconceito com a comunidade, como se, enfim, questões religiosas, sociais, que eu não vou nem entrar em mérito aqui, mas que tratam essa condição de vida como algo transgressor, pecaminoso e etc. E o mesmo se reflete nesses filmes, né? Mas, gente, só estamos tratando de condições de vida. Né, formas de viver, formas de amar, sempre foi plural, continuará sendo. E nós temos filmes que retratam isso muito bem. Eu vou indicar mais um, que é Garotos Não Choram, porque fala sobre Brandon Tina, que é um homem transexual. Então tem toda a descoberta dele como pessoa transgênero. E é bem pesado também o filme, que tem uns momentos bem tristes, sabe? Mas enfim, é uma discussão válida e Meninos Não Choram é uma boa pegada. Ah, e aproveitando, A Garota Dinamarquesa.
Sim, A Garota Dinamarquesa.
Também, né? Tá aí pra falar sobre. E é muito bacana. Ah, eu lembrei de outro, Antônio. Que pô, esse
pode
aqui
falar, olha.
Amizade,
o microfone é seu.
For Altman. Eu acredito que ainda esteja disponível na Netflix. Mas é um filme muito bacana de quatro amigos. Quatro rapazes que são super amigos. E já na fase adulta, um deles se assume como homossexual. E o filme é uma comédia maravilhosa, porque os outros três amigos, que bom que não o rejeitam de forma alguma, eles começam a tentar arrumar um namorado para um amigo recém-assumido. E o filme é muito divertido e mostra que a amizade é amizade, ponto, sabe? E que homens podem sim ter amigos gays e etc. E é um filme bem legal e isso. Traz isso com muita leveza.
Que legal, isso não muda nada, né? Uma amizade não deveria mudar. É, eu adoro quando a gente tá assim, terminando e a gente lembra de um filme ou alguma coisa assim, porque ninguém acredita, Elton, quando eu falo que esse podcast não é roteirizado.
Sério?
É, porque o pessoal disse que a gente é muito assim, desenvolto e tal, e que parece que é tudo roteirizado, mas não é, a gente só chega aqui, não, senta e conversa.
Gente, a única coisa que é predita é o tema.
É.
Antônio, o tema vai ser esse, ou o Antônio me diz qual vai ser o tema.
Exato.
A gente simplesmente vem e é do jeito que vocês estão ouvindo aí.
É maravilhoso isso. Eu adoro o Papo Pop ser assim, gente. É bom. Pauta é bom por organização, mas assim do jeito que a gente faz é maravilhoso.
Pois é. E claro que a gente, enfim, tem essa desenvoltura por propriedade do assunto, obviamente. Mas é óbvio que alguns episódios, alguns assuntos, de fato, requerem uma pesquisa,
sim,
uma apuração, né? Como a gente já teve alguns programas que já foram, enfim, tiveram um roteirozinho aí a seguir e informações a passar, né? Oficiais. Então tem toda essa questão.
Aí eu tô dizendo que eu tenho propriedade do assunto. Com essa eu me despeço. Valeu, Elton, por valeu, mais um Papo
Antônio,
Pop.
Foi ótimo.
Nós estamos...
hoje.
Maravilhoso. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Herdiz e também através, né, do portal do Sistema Jornal do Comércio, ne10interior.com.br. Até a próxima semana, pessoal.
Falou, gente. Até mais.